Olá, sejam bem-vindos à entrevista ao cabeça de lista da CDU pelo distrito de Braga nas próximas eleições legislativas do dia 30 de janeiro. Torquato Ribeiro, eletricista de profissão, é representante da CDU na Assembleia Municipal de Guimarães e integra os órgãos sociais da Sociedade Martins Sarmento, da Associação Familiar Vimaranense e da Centro Infantil e Cultural Popular. Muito bem, seja bem-vindo então aos estúdios da RUM. Recordo que terá então 15 minutos para expor as suas ideias, por isso peço que seja o mais objetivo possível. Ora então, nas últimas eleições legislativas, em 2019, a CDU não conseguiu eleger, perdeu então o mandato que tinha na Assembleia da República. Com 17 partidos na corrida, acredita ser possível este regresso?
Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Naturalmente que é possível esse regresso e, acima de tudo, porque faz falta. Nós temos um lema nesta candidatura que é devolver voz à região e penso que esse objetivo, sendo atingido, como nós pensamos, será bom para a região porque, acima de tudo, nestes últimos anos em que nós estivemos representados na Assembleia da República, a CDU não teve representação, houve aqui um hiato de muita participação das necessidades do distrito em sede da Assembleia da República. Portanto, nós precisamos, de facto, ter voz e uma voz ativa.
Sim, em entrevistas recentes defendeu que nos últimos anos o distrito não foi bem representado. Qual foi a maior falha que identifica nestes últimos anos?
As falhas foram muitas, nomeadamente em relação às exigências do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, que sabemos que, por exemplo, Barcelos precisava e precisa de ter um hospital novo há muito tempo e, de facto, isso ficou nas calendas gregas, ou está para ficar aí. Há outros aspectos, nomeadamente a unidade hemodinâmica do Hospital de Guimarães, enfim, uma série de problemas no âmbito da saúde que não foram resolvidos. Também não foi resolvido, ou pelo menos não foi colocado em discussão na sede da Assembleia da República, a questão das dificuldades da atividade pesqueira em Disposente, como também não foram resolvidos os problemas dos produtores de leite daqui da região. Portanto, há uma série de problemas que são estruturais até e que, de facto, não tiveram resposta nos últimos tempos.
Voltando aqui ao Serviço Nacional de Saúde e, mais concretamente, ao Hospital de Barcelos, em 2018 foi precisamente o PCP que conseguiu levar este assunto à Assembleia da República. Foi aprovado por maioria, então, o projeto de resolução, mas passados quase 3 anos ainda não existe nada. O que é que a CDU fará de diferente para que este processo realmente ande para a frente e que a população de Barcelos tenha finalmente aqui um hospital à medida e que necessita?
Enquanto eleitos, faremos aquilo que está ao nosso alcance, é colocar sempre a questão em permanência esta exigência permanentemente na Assembleia da República para que essa realidade se concretize. Eu lembro que nós também andámos muito tempo a pedir obras, um serviço de urgência no Hospital de Guimarães, e isso foi conseguido. Portanto, temos é que insistir. O que me parece é que essa insistência diminui quando não temos uma representação direta, porque nós temos 19 deputados eleitos pelo Distrito de Braga, pelo Círculo Eleitoral de Braga, e desses 19 deputados pouco ou nenhuma informação nos chega em relação às realidades e às necessidades do Distrito.
Vamos agora olhar para o ensino superior. A RUM é uma rádio universitária, por isso estes são temas muito importantes para quem nos ouve. A CDU exige a construção de novas residências universitárias para servir os alunos, tanto da Universidade do Minho como também do IPCA. Com a CDU na Assembleia da República, os bracarenses podem esperar uma maior celeridade nestes processos? Sabe-se agora que foram publicados os avisos que possibilitam 2 projetos que a Universidade do Minho em concreto tem. Podem contar então com a CDU para dinamizar estes processos?
Naturalmente, porque nós pensamos primeiro que é uma necessidade prioritária aqui para o distrito, porque a habitação é bastante cara e cada vez está mais cara e não está ao alcance de qualquer um. E, portanto, este processo de construção de habitação para os estudantes terá que ter uma aceleração e, da parte que nos toca, estaremos atentos, porque estão previstos, como disse e bem, várias iniciativas para tentar colmatar essa necessidade, nomeadamente até também a transformação da Escola Velha de Santa Luzia em residência universitária, porque, de facto, há uma grande procura e os alunos não têm muitos deles não têm possibilidades de ter acesso, digamos, às rendas do mercado, pois o mercado aqui cada vez está pior, no sentido de ser bastante oneroso, tendo em conta os rendimentos da maior parte das pessoas.
Para além destas duas soluções que a Universidade do Minho já apresentou, uma delas é então a Escola de Santa Luzia, como o Torquato dizia, e bem, mas também em Braga, a antiga fábrica Confiança. A CDU apresenta aqui mais alguma solução que possa ajudar, no fundo, a colmatar esta falta de camas? Há aqui outra solução para além da construção de residências?
Há uma solução no campo da habitação, porque pensamos que tem que haver um investimento público na habitação para que ela seja pública e acessível, e de acordo com, digamos, a realidade social e financeira do distrito. Sabemos que vivemos num distrito com algumas assimetrias do ponto de vista do rendimento, mas sabemos também que este distrito, as assimetrias mostram um distrito bastante empobrecido e com rendimentos bastante abaixo da média nacional. E, portanto, o problema da habitação, que é um problema premente e reconhecido por todos, terá que ser resolvido, de facto, com uma oferta pública de habitação a custos controlados, capaz de resolver o problema da procura para as pessoas que mais precisam e que mais necessitam e que com menos recursos.
Não posso deixar de notar que no programa da CDU, dedicado à cultura, pedem um urgente plano para a preservação do património material com prioridade para espaços e edifícios que refletem a história do trabalho e da luta da região. Estou aqui a citar o que diz então no programa. Sendo que um dos espaços elencados é precisamente a fábrica Confiança, que será então uma residência universitária. A CDU pretende reverter este processo ou está de acordo que nasce aqui uma residência universitária?
Sim, nós estamos de acordo e primeiro há uma questão. A CDU, de facto, tem no distrito, tem tido uma marca que se pauta pela conservação, pelo restauro daquilo que nos identifica enquanto comunidade. Portanto, estamos atentos ao património, àquele património que, de facto, entendemos até que deve ficar como registro de passado, mas um registro que nos mostre um pouco aquilo que foi um passado relativamente recente, mas que representou também um grande significado para a atividade dos locais. Neste caso concreto estamos a falar da Confiança, mas há outros locais também noutros concelhos que têm estas características. Portanto, nós estamos sempre na defesa desse tipo de atuação. E naturalmente que faz sentido que a fábrica Confiança seja, digamos, disponibilizada para a construção daquilo que de facto faz falta neste momento. Será uma forma também de preservar, não quer dizer que seja a única, mas será uma forma de preservar o equipamento.
Ou seja, não vão aqui propor alterações, por exemplo, ao projeto, ou isso pode acontecer no futuro também?
Isso tudo é possível, não é? Porque penso que o futuro, quer dizer, o futuro nós não sabemos o que é, é uma incógnita, mas naturalmente estaremos sempre atentos e essa atenção é que poderá justificar ou não uma alteração até de alguma das necessidades que nós temos hoje, que sabemos que poderão ser cumpridas, mas pode, de facto, os processos geralmente não são lineares e há sempre alguns inconvenientes e, naturalmente, as questões terão que ser resolvidas na altura.
Falamos agora de salários, salário mínimo nacional. A CDU propõe 850 €. Estamos a falar aqui de um aumento gradual ou quando é que seria para atingir este valor?
Os 850 € que nós propomos é para 2022. Neste momento, nós achamos que os portugueses deviam estar a oferir o salário mínimo nacional na ordem dos 750 €. E, portanto, essa questão não foi aprovada no orçamento, porque como orçamento sabemos que não foi aprovado, e, portanto, o que nós propomos é que, de facto, para termos capacidade de resposta e recuperação do poder de compra, tendo em conta a inflação e tendo em conta até alguns congestionamentos e congelamentos de carreiras, e acesso às carreiras, portanto, eu penso que só um ordenado, um forte reforço no salário mínimo nacional é que poderá colocar muita gente num patamar fora da pobreza, porque isto também acaba por ser dramático, porque há muita gente que trabalha, mas não consegue sair da pobreza, e isso tem a ver também com o valor do salário mínimo nacional, que está relativamente baixo comparado com outros países e comparado também com o nível de vida que temos. Sabemos que temos um nível de vida relativamente alto em relação a esses salários.
Estão previstas aqui algumas ajudas relativamente às micro e pequenas empresas, porque sabemos que as grandes empresas conseguem suportar estes aumentos, mas esta fatia mais pequena e muito importante também no distrito de Braga, poderá ter aqui algumas dificuldades. Que resposta é que daria a CDU?
Ao contrário do que se diz, nem sempre a mão de obra, ou digamos, os recursos humanos, é que são a fatia maior das despesas que há nas empresas, nas pequenas, micro e médias empresas. Uhum. O que conta muito mais é a questão da faturação energética, ou seja, a energia elétrica, os combustíveis, os passes nas autoestradas, portanto, as portagens. E isso é um fator que muitas das vezes tem muito mais peso no custo de produção do que o salário. E, portanto, eu penso que o Governo, ao contrário de andar a anunciar que poderá eventualmente subsidiar salários, era preferível, da nossa perspectiva, que de facto aliviasse a carga fiscal nestas matérias. Nós sabemos que estamos condicionados, não depende só do Governo, mas há questões que podem ser resolvidas pelo Governo, nomeadamente a baixa do IVA na eletricidade, que seria já um fator importantíssimo para muitas empresas. Como, por exemplo, a abolição de algumas portagens nas autoestradas, por exemplo, na A28. Há uma série de questões que podem ser colocadas e podem ser anuladas do ponto de vista do custo, que estão ao alcance do Governo e que serão, penso eu, muito mais razoáveis do que subsidiar salários.
Que isso, acho mais que isso... imediatas. No caso do IVA, tem uma proposta concreta de qual seria a redução?
Nós no IVA, na eletricidade, defendemos que deveria ser para 6%. Portanto, isso não... E a A28, quanto à A28, era a anulação da portagem.
Muito bem.
Bom, aliás, tentar que fosse reduzida a portagem também e entrar a autoestrada de Guimarães-Braga.
Sim, também está no
programa. Também está num patamar muito, 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 muito alto, tendo em conta os quilómetros percorridos, não é?
Falando de habitação, esta é uma questão para todos os bracarenses e para todas as pessoas no geral em Portugal que afeta imenso e principalmente os jovens que querem sair de casa e adiam cada vez mais essa decisão por causa então dos preços, quer de venda, quer de arrendamento. A CDU quer criar uma nova lei de arrendamento urbana. Quais são as principais alterações que pretendem fazer?
Bom, principalmente acabar com a lei de arrendamento que foi aprovada no tempo da Cristas, que permitiu uma certa selvageria no mercado capaz de retirar qualquer inquilino, havendo essa necessidade por parte do senhorio. Portanto, nós temos que equilibrar um pouco aqui as forças em presença e a lei de Cristas veio desequilibrar a favor do senhorio. Eu penso que é discutindo uma nova lei de arrendamento urbano capaz de salvaguardar os interesses, os dois interesses, mas que não desproteja o inquilino, que também é uma parte aqui que também é mais frágil do processo, tendo um princípio que de facto também deve ser acompanhado com estas medidas, também deve ser acompanhado um aumento da construção e da oferta pública, como eu já disse anteriormente, tentando retirar fator especulativo à atual situação.
Mas nunca aqui tabular preços?
O tabular preços é sempre uma questão que se coloca quando se faz uma lei. Ela ainda não está, quer dizer, não há uma necessidade de alterar essa lei, não é? E neste caso concreto, não, eu penso que há algumas soluções que têm sido alimentadas por alguns municípios no sentido de apoiar rendas. Tem sido uma solução avançada. Tem a ver um bocado, é a mesma coisa quase que o apoiar os salários. Ou seja, quando se apoia as rendas, elas mantêm-se no mesmo preço. E a especulação mantém-se, só que não é paga apenas pelo inquilino, não é? Também é paga pelos municípios. E esse apoio à renda não para com a especulação, mantém-na. Portanto, a solução tem que ser outra, tem que ser de construção de um mercado, ou seja, tem de haver uma maior oferta de habitação a preços controlados, capaz de fazer baixar a oferta também privada, para que, de facto, a habitação não suba para patamares que não estão ao alcance da população que era suposto servir.
Quanto aqui a criar programas específicos, não sei se tem aqui alguma coisa também a ver com o Porta 65 Jovens, que muitos também consideram estar desatualizado. Que tipo de programas é que seriam aqui também, ainda falando da habitação?
Eu, sobre a questão da habitação, eu penso que o que é preciso é encontrar soluções capazes, de facto, de resolver o problema da procura. Eu lembro-me que Braga foi, durante muitos anos, pioneira na oferta de habitação. E essa primeira fase permitiu que Braga, de facto, tivesse preços comparados com os municípios que seus vizinhos, que se tornasse mais atrativa para uma boa parte de, digamos, dos habitantes aqui do distrito e outros que, nos, que querem viver para cá. Portanto, e essa atratividade tem a ver com a oferta. A grande oferta que Braga teve num determinado período. Mesmo oferta privada, mas uma oferta privada, como era em demasia, ou pelo menos era muito forte, fez com que, ou impediu que as rendas fossem muito altas e até o preço das habitações fossem muito alto. Portanto, e comparado com outros concelhos, nomeadamente, por exemplo, com Guimarães, Braga era incomparável, porque de facto tinha preços muito mais apelativos. Isso permitiu que, de facto, uma boa parte até dos estudantes, aqueles que tinham mais possibilidades, ter acesso à habitação, que não era, não estou a falar aqui da habitação universitária, mas estou a falar da habitação, da oferta da habitação privada. E eram acessíveis. E isso já desapareceu. Esta característica, que era uma característica que reforçava a procura de Braga, está a desaparecer porque, de facto, já os preços já são quase homogéneos em relação em quase todo o distrito e até comparados com portos e sim, por aí sim. Fora. E, portanto, esse fenómeno tem que ter soluções capazes, tem que ser travado este processo, não é? E o travar aí, como eu disse, para nós significa construir, porque Portugal tem, se nós analisarmos uma boa parte dos países europeus, Portugal é o país que menos oferta tem de habitação pública. Ao contrário de se podia pensar, há muito pouca a habitação pública disponibilizada tem uma percentagem muito baixa relativamente a outros países e nós temos que alterar esse aspecto e, portanto, qualquer processo que possa ser apresentado que resolva essa questão, para nós é uma solução.
Muito bem.
Que passa pela diminuição dos preços da procura da casa.
Temos de avançar, senão também vamos ficar aqui sem tempo e ainda queria tocar em mais dois pontos que eu considero que são essenciais. Em primeiro lugar, a mobilidade, que está aqui também muito ligada ao plano de recuperação e resiliência. Vêm aí muitos investimentos nos próximos anos, nomeadamente a linha de alta velocidade que poderá ligar Vigo, Braga e o Porto. Para a CDU, isto é uma prioridade ou, antes de pensar numa ligação de alta velocidade, é preciso olhar para o quadrilátero?
Eu penso que há uma grande necessidade, que é unir o quadrilátero por ferrovia. E isso é uma questão que nós já muito defendemos, a CDU já muito que defende uma ligação ferroviária entre Guimarães e Braga. Mas também defendemos, até porque, como disse bem, estamos no quadrilátero, também defendemos uma ligação entre Barcelos e Braga. E então temos aqui um eixo que poderá fazer a malha do quadrilátero.
Tudo por ferrovia?
Tudo por ferrovia, porque temos porque acima de tudo, tem a ver também com estas questões agora do ambiente e da preservação, de um ambiente saudável e sustentável. Uhum. E a ferrovia é esse garante, porque as soluções que estão a ser encontradas poderão não ser soluções tão ideais como a ferrovia, porque a questão mesmo dos carros elétricos hoje é uma questão que poderá ser um problema no futuro, tendo em conta os resíduos das baterias, por exemplo. Uhum. Portanto, nós entendemos que a ferrovia, aliás, comparando com outros países, nós sabemos perfeitamente que a ferrovia é uma solução para a maior parte dos países da Europa e sabemos o desenvolvimento que tem. Porque é eficaz, porque tem capacidade de resposta e, portanto, é possível pela ferrovia nós fazermos aqui uma boa mobilidade e coesão territorial aqui do distrito. Agora, a questão da alta velocidade, naturalmente, que este eixo que acabei de dizer, de ligação entre cidades, reforçará a ligação e o acesso destes concelhos à alta velocidade, caso ela vá avante, conforme está previsto. Portanto, uma coisa, não estando ligada, mas amplifica, o projeto que está previsto, porque o torna, o otimiza. Otimiza porque, de facto, havendo ligações entre cidades, todas as cidades praticamente ficarão ligadas, essas principais, principais concelhos ficam ligados, uhum, à alta velocidade e, portanto, não podemos ficar fora da possibilidade de estarmos ligados à alta velocidade.
Por último, gostava de tocar aqui no ponto da regionalização, que nos últimos dias, semanas, tem sido trazido para o dia-a-dia, não é? Para as notícias, até porque da parte do PS fala-se aqui de um novo referendo sobre a regionalização. A CDU defende um modelo próprio que irá garantir uma efetiva autonomia e valorização das regiões para além de responder às desigualdades intermunicipais. Para as pessoas que ainda não conhecem este modelo, que modelo é que estamos a falar aqui e a regionalização seria realmente algo bom, por exemplo, para o Distrito de Braga?
Necessariamente seria bom para o país, porque é assim, nós hoje temos um país que tem muitas diferenças entre o litoral e o interior. E essas diferenças cada vez se acentuam mais, porque, pronto, o litoral tem ofertas que o interior não tem. E porquê é que existe isso? Porque existe, nós vivemos num país que está centralizado. Tem o poder centralizado em Lisboa. E esse poder é distribuído, mas sempre com, digamos, com orientação de Lisboa. É distribuído pelo país, pelas comissões coordenadoras, mas essas comissões não têm, primeiro, não têm legitimidade política para a intervenção que é suposto ter que fazer. E também não tem legitimidade democrática, porque não são eleitos os seus elementos. Aqui interessa, para que o país se desenvolva de uma forma harmoniosa, tendo em conta o seu território todo, importa criar, digamos, poderes intermédios, e esses poderes intermédios que não tenham que dever, digamos, que não estejam sujeitos ao poder central só, mas que estejam sujeitos, digamos, às comunidades que representam.
Haverá um maior escrutínio.
E essa maior escrutínio, maior proximidade e também maior conhecimento das necessidades. Uhum. Naturalmente que eu não estou aqui a desenhar já qual poderá ser a região, mas naturalmente também terá que ver com os distritos que existem neste momento e que poderão ser anexados e este ou aquele, pronto. Mas o que eu sei é que, criando-se estes, digamos, mini-governos, que acabam por ser mini-governos, mas governos regionais, esses governos, com certeza, que tudo farão para que o desenvolvimento do seu território, ou o território do qual são responsáveis, tenha um desenvolvimento também, digamos, equilibrado. E a forma de o fazer, de facto, é com esta proximidade. É por isso que nós defendemos a regionalização, porque ela, de facto, vai travar as assimetrias que cada vez se cavam entre os municípios. E será uma forma de tentar fazer com que haja, digamos, desenvolvimento o mais alargado possível ao território. E que deixe de haver zonas abandonadas, porque a regionalização também estará atenta necessariamente à população menos protegida e àquelas que neste momento estão botadas ao abandono.
Muito bem, chegamos então à fase final desta nossa entrevista. Pedia-lhe agora um apelo ao voto, porque é que no dia 30 de janeiro os cidadãos do Distrito de Braga devem votar na CDU?
Os cidadãos do Distrito de Braga devem votar na CDU, porque a CDU é uma força capaz de alterar as políticas que têm sido praticadas nos últimos tempos. A CDU é a única força capaz de fazer com que as políticas tenham a ver com o desenvolvimento das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam. Não estamos do lado deles, estamos do lado dos reformados, dos pensionistas, dos trabalhadores e, portanto, esse setor e também com a saúde, naturalmente que pugnamos por um Serviço Nacional de Saúde capaz, financiado, verdadeiramente financiado para cumprir a 100% o seu papel, porque penso que neste momento o Serviço Nacional de Saúde não está a 100%, e, portanto, nós entendemos que votar na CDU é preservar o Serviço Nacional de Saúde, é preservar uma habitação condigna para todos, o acesso à cultura, porque, acima de tudo, entendemos que o acesso à cultura é uma forma de desenvolvimento também intelectual e cultural do país, e um país culto é um país, de facto, melhor, na defesa do ambiente, na defesa da mobilidade e na regionalização. E, portanto, aqueles que acreditam que estes são fatores de desenvolvimento podem votar na CDU. Mas há aqui uma questão importante. Votar na CDU é também impedir que o Partido Socialista tenha uma maioria absoluta e que, de facto, governe ou possa governar da forma que quer. E nós sabemos que as maiorias absolutas não têm sido positivas aqui no país. Portanto, votar na CDU é reforçar o papel da esquerda no Parlamento. E nós sabemos que a esquerda também é desenvolvimento.
Chegamos ao fim, então, da entrevista com o Torquato Ribeiro. As eleições legislativas, recordo, estão agendadas para o dia 30 de janeiro.